bom dia, boa tarde! Você está acompanhando mais um Dissertasse do nosso quarto encontro de notícias espetaculares e comentários ácidos. Eu sou o Gabriel Paiva e estou aqui com...
Diego Alves.
Marcos.
E estamos aqui mais uma noite para falar de várias coisas legais e a nossa pauta de hoje está muito bacana. Vamos falar de Oscar, filmes bons, filmes ruins, notícias espetaculares, Sabrina Sato, ex-namoradas paranoicas, o bom e velho homem do baú, enfim, tem coisa pra caramba e vamos lá.
A gente recebeu um e-mail, né?
A gente recebeu um e-mail?
Assim, recebemos milhares de e-mails, aí selecionamos um aqui pra gente poder falar. Inclusive, se você, ouvinte, quer compartilhar, criticar, qualquer coisa, fala bem, principalmente, mande e-mail para dissertasto@gmail.com. Ó, então vamos lá, o nosso ouvinte mandou um e-mail aqui, não colocou nome, nem endereço, nem onde mora, nem o que faz. Por favor, ouvinte, se você vai mandar um e-mail aí, coloque o seu nome aí pra gente saber com quem que a gente tá, de quem que a gente está lendo esse e-mail. Muito bem, ela está falando aqui sobre aquela pergunta que a gente fez no Dissertasse número 2, da noiva que vomitou na cara do noivo e depois começou a lamber a cara dele. Deus. Ela fala aqui que ela estava viajando de ônibus, ela, a tia dela...
Era ela?
É a pessoa, a pessoa.
Ah, tá, ok.
Então... Aí ela estava viajando de ônibus com os irmãos, com a tia, e aí ela começou a passar mal. Aí ela avisou que estava passando mal, ninguém se importou, e depois ela falou que estava enjoada. Ela deve ter olhado para a cara de alguém, devia estar azul de enjoo, né? Aí o nego começou a se preocupar. Aí falou que tinha um rapaz todo de terno, todo alinhado do lado dela, foi perguntar se ela estava passando bem, na verdade estava passando mal. E ela foi lá e vomitou no terno do coitado do cara. Enquanto...
Caramba!
Agora a pergunta que não quer calar. Ela ficou sem jeito e lambeu também?
Não, então ela coloca aqui no final do e-mail aqui que deixa bem claro que não lambeu, não. Enquanto isso, os irmãos dela davam um risada da cara dela, claro.
Moral da história, se alguém estiver azul do seu lado, sai correndo.
É. Não, e o rapaz ainda, o que foi vomitado, ainda ajudou ela, levou até a farmácia pra comprar remédio, etc. O cara ainda é uma boa alma.
É claro, você sabe o que é isso, cara? É a forma dela pagar, porque você imagina você andar o dia inteiro depois com um cara fedendo a vômito do teu lado. É a forma de vingança dele.
Ah, eu não sei, cara. Acho que isso daí tem outro nome.
O quê?
Emetofilia. Fetiche por vômito.
Literalmente, que nojo.
É. Muito bem, acho que a gente vai ficar alguns podcasts sem falar de vômito agora, já falamos em dois.
É, depois a gente vai falar de ducha romana, ou banho romano, se preferir.
Pode ser, mas não vamos falar de beijo grego, pelo amor de Deus.
Mas você, ouvinte, por favor, mande seu e-mail, identifique-se, nós... A não ser que você queira se identificar e não queira que falamos, mas a gente não morde, a gente não vai atrás de você, mas a gente quer saber a sua opinião, quer saber das suas histórias, não sobre vômito e principalmente sobre beijo grego, mas mande seu e-mail, estamos aguardando.
Tá certo, vamos para as notícias da semana?
Vamos para as notícias da semana.
Vamos lá, em ritmo de festa, aos 82 anos, Silvio Santos declara que faz sexo quase todo dia. A confissão foi feita durante a gravação de seu programa.
É o seguinte, cara, acho que só tá errada a frase, né? Ele faz quase sexo todo dia. Né?
É, o Silvio Santos é um piadista, né? É um troll.
Cara, o Silvio Santos é meu ídolo. Ele é o patrão. Silvio Santos, inclusive, se você quiser comprar os direitos de Dissertasse, será uma honra chamá-lo de patrão com propriedade.
Cara, já pensou a gente trabalhando no SBT?
Puta que pariu, eu ia ser muito feliz. Imagina, se poder... ter da fonte do humor sincero e justo que é o Silvio Santos, cara. Ele tá demais. Cada dia que passa, ele se supera com as suas pérolas, meu.
Silvio Santos, ele é o primeiro troll da história.
Exatamente. O Silvio Santos é o troll humor, cara.
Ele é o precursor, cara. Ele é o precursor.
King of Trolls, cara.
Se existe trollagem hoje, é todo o clã do Silvio Santos. Somos todos herdeiros.
Olha só, eu vou compartilhar com todos os nossos ouvintes aqui duas pérolas da trollagem desse último domingo, tá? Silvio Santos, né, vira pra Lívia, assistente de palco dele, e fala: Lívia, você toma banho todo dia? Bah, Lívia, você toma banho todo dia? E a Lívia Andrade: sim, tomo banho quando acordo e quando eu vou dormir. Silvio Santos: só acredito vendo. E a outra
Boa.
Aqui. Silvio Santos.
Eu também.
É. Silvio Santos fala pra plateia:
eu
ela é bonita.
acredito, eu acredito que ela falou.
Ah, eu só acredito vendo.
Ah, tá.
Você tá querendo ser mais esperto que o Silvio.
Né?
Ninguém pode ser mais esperto que o Silvio Santos. Ninguém. A outra aqui, ó. Silvio Santos fala pra plateia: ela é bonita sim. É a Lívia: nossa, acordou do lado errado da cama hoje e tá me elogiando? Silvião: eu não acordei do lado errado, não. Acordei com apetite.
Claro, mas se a gente for pegar essas declarações polêmicas do Silvio aí, tem uma porrada, né? Vocês lembram que faz uns 10 anos atrás ele deu uma entrevista que falou que estava à beira da morte e que ele iria vender o SBT para Televisa, que não sei o quê.
Até os caras do Pânico foram atrás dele lá em Miami, lá para entrevistar ele, para perguntar se era verdade.
Pois é, e também tem a célebre foto do Silvio Santos careca na capa da revista. Vocês sabem como que é essa história que aconteceu?
Não.
O amigo dele era editor dessa revista, e a revista tava na merda, não vendia nada. E aí o cara pediu se podia colocar a foto do Silvio Santos careca. Aí o Silvio Santos, como bom troll que é, falou: coloca essa merda aí. Quer dizer, ele não falou assim. Como que ele falou, Gabriel?
Coloca essa merda aí. Pode colocar. Pode colocar.
Mas posta essa porcaria.
Aposta essa porcaria aí que vai vender. Ai, vai vender pra caramba.
E teve uma recente também, recente não, né? Já faz uns anos. Mas quando ele falou que o Raul Gil era gay.
Olha, o Raul Gil é gay, tá?
Ah, sério? Isso daí eu não vi.
Vou colocar.
Esse homem é cheio de ouro. Ah, mas parece uma bichona. Ai.
O Raul Gil de
Eu não
novo aí
vi,
teve.
eu não fiquei sabendo que ele falou isso do Raul Gil, cara.
Teve, foi no Pânico.
Ainda bem que ele falou só pro Pânico, né? Que os caras não gostam, os caras não são muito de tirar sarro de ninguém.
Imagina, né? Mas olha, o Silvião, cada dia que passa tá melhor. O cara é que nem vinho, né? Agora ele figura, saiu essa semana também. Ele já figura na lista dos homens mais ricos do Brasil mundialmente, né?
Ele
Então,
já deve ter passado o Ike Batista.
é isso
cara.
aí, mas eu li uma parada na internet que ele tá se preparando para um negócio grande aí, velho. Que
Mais um Silvio
ele tá perdendo
Negócio.
grana aí, mas ele tá preparando uma reviravolta aí.
Aqui, ó, tá aqui, ó. Ike é o maior perdedor do ano, com prejuízo de 2 milhões de dólares por hora.
Cara,
É.
enquanto eu não tiver ganho 2 milhões de dólares, eu não tenho moral para falar do Ike. Qual é a primeira referência de homem rico, de cara rico que você tem, que vocês lembram na tua vida? Vamos
Bill
lá.
Gates. Silvio Santos. Bill
Silvio
Gates.
Santos,
Pra mim é
cara.
Silvio Santos, cara, porque quando eu era
Bill Gates.
criança. Falar de alguém rico era Silvio Santos, sabe? Esse era o primeiro nome que vinha.
Era o Silvio Santos, cara. Quantas pessoas você conhece que jogava dinheiro? Nossa,
Ah, eu
mas
não, cara.
ele tem muita
Eu vi
grana,
o
cara.
programa do Silvio Santos assim, mas não pensava em cara mais rico do mundo. Quando eu fui ouvir falar de cara mais rico do mundo, já ouvi o nome do Bill Gates.
Não, a minha primeira referência foi o Homem do Baú, viu?
Ah, no meu caso, não. Eu até assisti assim, mas
Cara, ó.
nunca pensei nele como, ah, o cara fodão da grana, não. Quando eu fui ouvir falar sobre um cara muito rico, eu já ouvi o nome do Bill Gates lá no topo
Eu.
da lista.
Bem, desde pequeno você já tinha uma vocação para TI, né, cara?
Pois é, né? Acho que é.
Ó, mas o Silvio Santos ele taca aviãozinho de dinheiro nas pessoas. O que o Bill Gates joga nas pessoas?
Joga um
Pô,
sistema operacional de
ele
merda.
taca aviões de dinheiro na África, cara. Como assim, velho? O
Ah,
cara tem uma
mas ele.
fundação, velho. Ele largou a Microsoft para cuidar só da fundação.
Bem, mas falando em Silvio Santos, vocês sabem a diferença da mulher grávida do poste e do bambu?
Comercial com Sabrina Sato é acusado de preconceito contra peludos. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, abriu um processo contra a Gillette, marca Gillette, né? Após receber cerca de 30 denúncias de pessoas que consideraram uma propaganda preconceituosa contra os peludos.
Olha, entre esses 30 aí, o Tony Ramos era um deles, cara, certeza.
E
Eu
eu tava
também.
também junto, eu
Eu
tava junto.
também, eu também.
Eu fui o 28º lá da lista, o Gabriel 29. Eu particularmente eu me senti muito ofendido com esse comercial aí, cara.
Eu também me senti, assim, muito mal com esse comercial. É um absurdo, acho que cada um faz do seu peito o que quiser, tá? E eu continuo andando com os pelos, não tô nem aí.
Pô, mas um comercial que tem a Sabrina Sato e as gêmeas do nado sincronizado podia ser preconceituoso com qualquer um, cara. Não podia tirar do ar. Pô, eu não consegui ver o comercial que tiraram no ar, eu queria ver.
Eu vi um pedaço.
Não, não dá mais pra achar. Você procura no YouTube, no Google, você não consegue mais assistir.
Não dá, mas olha, o pouco que eu vi, eu não lembro de ter visto um cara peludo ou sem pelo. Eu tava reparando em outras coisas.
Ainda bem, né?
Pô, se for pra ver um cara peludo, eu me olho no espelho, porra.
Aliás, falando nisso, esses peludos que ficaram preocupados com essa parada aí, é tudo desviado, né, velho? Que o cara... Comercial cheio de gostoso, o cara tem isso peludo e preconceito. Ah, vá pra merda, velho.
Não vai fazer a diferença. Tem mulher que gosta de homem peludo, tem mulher que gosta de homem raspado, e é isso aí. Da mesma forma que tem gente que gosta de gordinha, tem gente que gosta de magrinha, e é a vida, cara.
Isso aí, pedirem pra tirar do ar o comercial por causa de preconceito com peludo. Nunca tinha, nem sabia que existia preconceito com peludo.
Eu não sabia, mas eu vou começar a processar aí.
Eu não sei se vocês se recordam, há muito tempo atrás, deve ter uns 12 anos, que o Hermes e Renato, eles faziam um comercial da Sprite.
Ah, pelos na orelha.
Pelos na orelha. Que eu acho que a menina entrava num táxi, ou um cara entrava no táxi.
Isso.
E se recusava a ir na corrida, porque você tem pelo. Ah, o que é isso? Né? Apontava, são pelos na orelha. E a menina saia fora e eles viam, acho que davam porrada na menina, pô.
Aí veio a associação dos caras com
orelhas
pelos
peludas.
Orelhas peludas e processou a Sprite.
Eu vivo muito bem assim, se eu depilar eu vou ter crise de abstinência.
Também, eu acho que assim, né, de vez em quando eu dou uma cortadinha, porque eu sou tendência Tony Ramos, né? Não deixa eu virar aquela coisa, aquela massa única de pelos.
Cortadinha não, cara, aquela parada básica só... Nem nada de cortar, não.
Não, é aquela parada pra não virar aquela massa de pelos única que sai debaixo do braço e se espalha com isso aí do corpo, né? Mas também não é raspar, porque raspar já é... Já tô duvidando da minha masculinidade.
É, eu também acho que raspar é errado, cara. Depilar, tudo bem.
Ou seja, se fosse um comercial de cera quente, você ia achar ruim.
Não, eu podia ter a tiazinha no comercial também, eu ia achar melhor ainda.
É, isso é verdade, né?
É, não tendo o Vini cantando.
Agora isso aí é um exemplo da patrulha do politicamente correto que a gente tem hoje em dia, né? Hoje tudo ofende qualquer pessoa. É, teve um tempinho atrás, teve um outro caso desse que foi uma polêmica com a Volkswagen, que ela fez um comercial que tinha um gato preto. Era basicamente o comercial insinuava que gato preto dava azar. Os caras, né, inventaram um negócio, nunca tinha ouvido falar disso, né? E aí teve aqueles grupos de proteção aos animais que começou a protestar. Fala que gatos pretos são legais e, sabe, é uma palhaçada.
Cara, tem sempre alguém procurando uma forma de chamar atenção.
Pois é.
Sim.
É oportunista, tem sempre oportunista nesse peito, não adianta.
E o que, que vocês acham da empresa tirar do ar o comercial por causa que um grupelho xingou muito no Twitter?
Um grupentelho?
É, o grupo inteiro desse caso.
Cara, eu acho que eles deveriam, em vez de lançar a Gillette, eles deviam lançar um produto de tratamento capilar pentelhal.
É, ok. Tô tentando entender o que você faria.
Bem, respondendo a sua pergunta. Ah, cara, eu acho que deve. A empresa tomou um cuidado, né? Porque um grupo desse pode começar a fazer barulho e sempre vai ter alguém que possa ouvir a voz desesperada dessas pessoas e às vezes complicar ainda mais a vida da empresa, né? Eu honestamente não sei, não conheço dessa parte do direito que cuida disso e também de outra parte também, não sou advogado. Então eu não sei qual é o tamanho do risco, se versus o que foi investido no comercial, se compensa tirar ou não.
Eu acho que eles fazem essa conta mesmo. É melhor, se eu tirar o comercial, eu não me queimo com ninguém. Se eu deixar, eu vou me queimar com um grupo, por mais que seja minúsculo, eu vou estar me queimando com alguém. Então, melhor tirar, eu acho. Eles devem pensar.
É aquela história, né? Peludos têm barba, né? Fazem barba.
É. Já pensou se o Tony Ramos entra nesse, nesse, lidera esse, esse movimento? Aí ganha uma visibilidade muito maior.
Até porque é um cara de pelo.
É. Em pouco tempo vai ter lei específica, meu. Vai ter passeata, vai ter parada peluda lá na Paulista.
Bem, a gente deixa para os nossos ouvintes. É. O que você acha disso? Você acha que deveria ser retirado? Você acha que deveria continuar? Você
retirado acha que o quê? O pelo ou o comercial?
Na verdade, eu vou perguntar as duas coisas. O comercial e o público feminino. Mulheres, vocês preferem os peludinhos ou os raspadinhos?
Peludo ou pelado?
Momento de tristeza no Dissertácido. E de alerta também.
Música, música de tristeza, música de velório.
Ex destrói coleção de games com martelo após fim do relacionamento. O usuário de rede social postou imagem com DVDs quebrados. Pai da moça teria comprado outro console pro rapaz.
Ó, só dando um aviso agora pros nossos ouvintes, cuidado ao abrir essa página aí, o link, que as imagens são fortes.
Imagens muito fortes, você vai ver grandes nomes do entretenimento eletrônico totalmente destruídos, e aí fica um alerta, muito cuidado com quem você se envolve, muito cuidado como você guarda, né, os seus bens. Como você termina os seus relacionamentos, né? Seja um fim esperado ou não, cuidado.
Pois é, mas eu acho que o cara acabou, no final das contas, saindo da vantagem, viu? Porque ele tinha um Xbox que foi destruído, mas ele ganhou um PS3, então acho que ele evoluiu, conseguiu sair melhor da situação.
De acordo. Agora, pô, o que que leva... A mina dessa é muito desequilibrada, cara. Assim, a gente tá usando aqui o exemplo dos videogames, que no meu caso e no nosso caso dói bastante. Mas tem essas loucas, né, que risca o carro, envenena o cachorro.
Teve aquele caso, faz pouco tempo, da mulher que pegou um martelo e saiu detonando o carro do cara. Vocês viram isso aí?
Eu vi, cara. Agora falando no meu caso, uma vez teve uma mina que pichou meu carro todinho de batom, cara.
Caramba.
Ela me xingou de tanta coisa na lataria do carro com batom, cara. E ela só parou porque acabou o batom, dava pra ver os pedacinhos quebrados assim no final, assim.
Ainda bem que foi com batom, não foi com uma chave de fenda, sei lá.
Pô, ainda bem mesmo, cara.
Não, mas tem na cultura popular, essa revolta sempre existiu, né?
Você acha que é uma questão cultural?
É, eu acho que o desequilíbrio sempre está em moda, entendeu?
Eu acho que é porque chama a atenção das outras pessoas. Se alguém vê uma mulher depredando o carro do namorado lá, o pessoal faz até torcida.
E o cara postou as fotos e colocou a legenda assim, sem mais namoradas pra mim. Porra, o cara ficou traumatizado mesmo, hein?
É, tá aí um negócio que eu não faria.
É, então...
É, eu procurava comprar um cofre pra guardar os games... Mas fica sem mulher também, não rola, né, velho?
É, exatamente. Você acha que o amigo também precisa de tratamento.
Agora, o que vocês fariam se a namorada de vocês tivesse uma atitude dessa?
Cara, por um lado ia ficar tranquilo, fiz a escolha certa, né?
Como assim?
Eu continuar com uma louca dessa? Vai saber, um dia que eu pisasse na bola
tá,
cardada
entendi,
com
entendi.
Essa. Sei lá, vai que eu broxasse, ela ia cortar fora? Cara, olha, é muito difícil falar, né, por uma situação que você não passou. Mas, puta, o caminhão do lixo tá passando aqui na minha rua, o cachorro faz um inferno. Voltando, é difícil, não faço, nunca passei por isso, mas sei lá, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, cara.
Tem muito o que fazer, né?
Tem que apelar pro pai
dar outro videogame.
Não, mas é engraçado, né? Uma amiga minha terminou um namoro longuíssimo, né? E um belo dia o carro dela pegou fogo. E ela desconfia, assim, seriamente que foi o ex-namorado dela, né? Porque ele já tinha quebrado o iPhone dela. Ela tava trocando mensagens com alguém. O cara viu o celular, né? Ela deixou o celular na mesa, tava num bar com amigos e tal. Ela foi pro banheiro. Quando voltou, o celular tava na mão do cara. O cara tacou no chão. E o pai do camarada deu um celular novo pra ela.
Quem passa na cabeça dessa galera, né, meu?
Chamar atenção, cara. Sei lá. o cara, as pessoas quando chegam nesse estágio, elas já começam a chamar a atenção de outras formas, né? Sei lá, querem a pena, a dó.
Eu já quebrei meu próprio celular por causa de raiva de um ex. Mas fui eu mesmo que quebrei.
Eu já quebrei um celular
por causa... Olha só, que mentira. Foi a mulher que mandou... A outra mandou uma mensagem pro Marcos e falou, mas o que, que eu faço agora se ela vê meu celular? Ele foi lá e tacou no chão com tudo.
Foi, cara, é porque ó, eu comecei a namorar sério, eu tava, tipo, tinha 3 anos que eu tava solteiro no mundo aí, largado. Aí, de repente, comecei a namorar sério. Porra, nem todo mundo sabe que você tá namorando sério, né? E o número do celular é o mesmo, então as mensagens continuam, você vai cortando, você vai ignorando, mas continua chegando, né? E aí toda vez que aparecia uma mensagem de gente que eu não via há 1000 anos atrás, aí era briga. Aí chegou no limite, eu peguei o celular e enfiei na parede, não era de chip, então não tinha como trocar.
Não era um Nokia também, que se fosse você tinha destruído a casa?
Você tinha derrubado a parede, porque eu joguei na parede, cara.
Cara,
eu teria o celular até hoje.
É, exatamente, estaria funcionando plenamente. Se atacar, ia chegar uma mensagem, né? Cara, Nokias são indestrutíveis. Eu tinha um Nokia, não lembro qual era. Eu sei que é o mais indestrutível de todos, acho que é o 6136. Você que está em casa aí, deixa eu ver se é esse mesmo.
É o de flip?
Não, não é o meu.
Você usa ele como hoje? Protetor de cárter?
Cara, eu ando com ele no bolso. Caso venha uma bala perdida, eu posso garantir a minha vida, né, cara?
A bala ricochete. Como fala?
Ricocheteia.
Isso aí. Como que é?
Ricocheteia
e é capaz de matar o assaltante ainda.
Ricocheteia.
Cara.
Ele correia.
3310. Nokia 3310. Cara, sem brincadeira. Ele era indestrutível. Porque esse celular sofreu na minha mão.
Raiva de namoradas também, Gabriel?
Não. Mas eu quebrei um celular numa época por conta de uma conta alta de telefone, vocês acreditam? O meu namoro tava uma merda e eu fiquei lá muitas horas no telefone. Quando a conta veio, eu fiquei muito puto comigo mesmo. Eu falei, vou resolver isso. Taquei na parede. Aí era Samsung e ele pulverizou.
Você falou, vou resolver isso. Pagou a conta.
Foi uma puta atitude burra, né? Porque o celular foi e a conta ficou.
Você devia ter tacado o celular lá no na operadora, lá no prédio do setor de contas deles lá. Pronto, já resolvido.
Devia ter tacado no sofá do seu sogro.
Se fosse Nokia. É, exatamente, porque foi desse namoro mesmo a história.
Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês aí, um paradoxo. E se o Chuck Norris quisesse quebrar esse Nokia 3310? O que aconteceria?
Cara.
Eu acho que ele ia ficar igual um autista. O autista não pega um bagulho assim e fica fazendo a mesma coisa pra sempre? Ia ser ele tentando quebrar o bagulho.
Cara, você já viu algum criador querendo destruir a sua criatura?
Oh, será que Chuck Norris era o engenheiro-chefe do projeto do Nokia 3310?
Com certeza. Você acha que o Chuck Norris se comunica como, cara? Você acha que ele tem um iPhone?
Acho que ele grita, cara. Ele grita e a pessoa ouve onde quer que ele esteja.
Cara, na verdade, o 3310 do Chuck Norris tem apps, né? Roda Android.
Roda Android, iOS, Windows Mobile, roda qualquer coisa que ele quiser.
Exatamente, cara. Ele controla satélites com aquele celular.
E nós vamos deixar aí o nossa homenagem ao Chuck Norris, nosso, também assim como o Silvio Santos, nosso ídolo.
Eterno Braddock. E suas técnicas mortais como Roundhouse Kick. E eu queria dizer que ele não perdeu pro Bruce Lee. Aquilo ali é Hollywood.
É, ó, mas olha só que engraçado. Tem até uma relação, né, que o Bruce Lee naquela luta, ele arranca um tufo de pelo do peito do Chuck Norris, né?
Porque ele pensou que era igual Sansão, que perdia o cabelo. Não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Chuck Norris deixou o Bruce Lee ganhar aquela ali porque ele tava começando a carreira no cinema.
Mais alguma coisa aí sobre ex-namoradas malucas?
Vixe, se for falar disso, cara, vai ter um podcast só.
Tem certeza? Não, ainda bem que nenhuma dessas ex-namoradas malucas tinha um Nokia pra atacar na gente, né?
Ah, isso é verdade.
Se for fazer uma edição pra falar sobre relacionamento, sobre mulheres, problemas com mulheres, ou tipos de mulheres, vai ter que ter uma edição só pra mim, velho.
Boa aí, ó, ouvintes, não percam a próxima edição do Dissertasto. Marcos e suas desventuras amorosas.
Vixe, cara. Aí vai ser o dia das 4 horas de dissertação.
Vai ter choro,
Ih.
risada, raiva. Vai ser dissertar sendo mais passional.
Só não vai ter lamentação. Isso não.
Beleza, mas vamos comentar um pouquinho do Oscar?
Falar do Oscar, grande Oscar. É sempre bacana, né? Eu gosto muito do Oscar, apesar de não acompanhá-lo tão de forma próxima, mas eu gosto porque sempre traz à tona uma coisa polêmica que eu particularmente gosto muito, que são listas, né? Sempre falar quem é o melhor, quem é o pior, sempre gera essa polêmica e traz a discussão à tona. Então eu gosto bastante.
A gente preparou duas listas, mas antes de partir para as listas, eu queria
Sim.
comentar rapidinho dos vencedores. Rapidamente, a gente teve o Daniel Day-Lewis, ganhou o melhor ator, como sempre. Sempre quando o cara participa, o cara ganha. E ele é um cara foda, porque ele consegue transformar um filme médio num filme bom. Vídeo Sangue Negro e o Gangue de Nova York. Dois filmes que eu considero médios, mas só a atuação do cara já vale a pena.
Cara, é diferenciado, né?
É, pois é, eu acho que ele parece uma. Você olha assim pro cara, você não consegue ver uma personalidade no ator, assim, propriamente dito. Mas ele, quando entra no personagem, meu, o cara se transforma mesmo.
Versátil, né? Até o cara que veste o personagem, né?
Melhor atriz, a Jennifer Lawrence. Um beijo pra ela, linda. Caiu na escadaria quando foi
Se ela
subir.
estiver ouvindo a gente aí, um grande beijo.
A gente vai fazer uma edição em inglês pra ela entender.
Jennifer Lawrence, a great kiss for you, baby.
Jennifer Lawrence, Sorocaba.
E teve o Christoph Waltz como o melhor ator coadjuvante por Django.
Também
Merecido.
sempre brilhante,
É.
né? Ele com atuações muito convincentes.
Anne Hathaway também, um beijo pra ela. Ganhou como melhor atriz coadjuvante. Ela aparece 20 minutos no Miseráveis, mas rouba a cena, tá muito bem.
Ah, eu
Ela
vi
caiu da escada.
uns trechos do. Eu vi uns trechos do Making Of, do Les Miseráveis. E o. Não era o. Caramba, qual é o nome do outro ator? Ganhou o do Gladiador.
Russell Crowe.
O
Russell
Russell
Crowe.
Crowe fala. Assim, fala que quando ela entra cantando, assim, o set simplesmente parava. Ela transformava o negócio. Ela mandou muito bem. Então, inclusive, né, Anne Hathaway, se você quiser cantar pra mim uma noite, pô, vai ser um grande prazer te ouvir.
É, só seria melhor se ela tivesse usando a roupa de mulher gato, aquele couro colado lá, pra cantar essa música. Eu acho melhor.
Sim,
Mas
sim.
tá bom de qualquer jeito. Bom, o Ang Lee ganhou como melhor diretor por Aventuras de Pi. Eu achei merecido, gostei do Pi. O Tarantino, pela segunda vez, levou como melhor roteiro original.
Bem, eu como um grande fã do Tarantino, eu fico muito feliz.
Eu também, mas vocês acham que um dia ele vai conseguir ganhar como melhor diretor e melhor filme?
Eu acho que não.
Eu acho que a academia é muito conservadora para dar esse prêmio para ele.
Pois é.
Exato.
É uma pergunta aí que fica no ar.
Sem contar que filme que ganha Oscar, cara, nem sempre é. Nem sempre, acho que quase nunca é o melhor filme da temporada. Não adianta, cara.
A gente vai
Sei.
comentar sobre isso mais pra frente, mas eu concordo.
É a velha
Principalmente nos
fórmula.
últimos anos. Se a gente for pegar a lista dos últimos anos, isso aí é uma verdade mesmo.
Se não tiver a receita de bolo, não ganha estatueta, não.
Pois é. E o Hobbit, infelizmente, não levou nada, mas eu fiquei feliz porque o Pi ganhou, foi o maior vencedor de prêmios. Ele levou 4 prêmios e eu gostei bastante de Pi, achei que uma obra bem bacana. E o vencedor do maior prêmio, que é o melhor filme, foi o Argo. Nós três assistimos, vamos comentar um pouquinho sobre ele sem spoilers. E aí, caras, o que vocês acharam do Argo?
Sem spoilers? Ah!
É,
Vamos
então
tentar.
beleza. Sem
V vamos tentar sem.
spoiler, eu vou falar o que eu achei. Uma bosta. Pronto, falei. Não tô nem aí que ganhou estatueta, velho. Eu achei o filme uma bosta.
Caralho, velho, eu gostei pra
Ah,
caramba do filme.
tudo bem, cara. Eu respeito. Mas é que assim, tipo, beleza. Tem lá o suspense lá que deixa você preso na história, mas, pô, a suspense é a fórmula mais antiga do mundo, né, velho? Se você fizer um filme contando a história do Atirei o Pau no Gato colocando suspense, velho, vai vender. Que o pessoal quer ficar grudado na cadeira lá. Fica, não, não entra aí, não, não abre essa porta. Ah, será que vai dar
É.
tempo?
Será que o gato morreu? Será que o gato não
Pô,
morreu?
é, velho, isso daí funciona sempre, cara. Isso daí funciona sempre.
Não, não, pois é, isso que o Marcos tá falando foi a parte que eu menos gostei do filme. Assim, eu gostei muito do. A parte realmente, suspense eu gostei, mas eu achei que eles exageraram demais nessa. É, nas cenas, assim, nas situações. Era. O cara ia atravessar a rua e na última hora podia acontecer alguma coisa que ia atrapalhar tudo, mas aí eles conseguem no último minuto reverter a situação. Tem uma cena lá que a gente não pode dar spoiler, mas é tipo. É. Tipo, um lançamento do computador, a menina olha no computador. Ah, não tá, não tá pronto. Aí eles fazem um negócio, tipo, 10 segundos depois. Ah, não, agora tá bom, agora tá aparecendo.
Olha, qual foi o último grande de filme de suspense que vocês tiveram a oportunidade de assistir ou que vocês souberam que foi lançado?
Ó,
Que não aparece.
tem o Ilha do Medo lá, o Shutter Island do Scorsese com o
Com o
DiCaprio.
Leonardo DiCaprio, né?
É bom, esse é bom.
É,
Ah, tem
ele é
outros.
o.
Se a gente for pensar, acho que vai ter outros, mas assim,
Mas eu acho que faz tempo que não utilizam a fórmula de uma forma tão eficaz, entendeu? Assim, fazer suspense é a forma mais antiga do mundo de ganhar Oscar, de fazer filme. Mas eu acho que tava. Acho que assim, foi é quase um drama de espionagem com uma bela dose de suspense. Eu acho que tava
Ah,
fazendo
cara,
falta. Eu gostei bastante.
eu achei muita pompa para contar uma historinha furreca. Pronto. É
Cara,
isso.
eu achei a história. Pô, a situação era foda, cara.
Ah,
Eu,
pô,
assim, eu, no
cara,
geral, eu gostei do filme. Eu gostei. Contexto histórico eu achei muito foda.
O cara bola um plano mirabolante lá, um bagulho do outro mundo. O cara movimenta até Hollywood pra bolar um filme fake pra resgatar seis pessoas que estão lá no. Porra, velho, essas seis pessoas eram o quê, meu?
Não.
Jornalista? Pessoa comum? Não era.
Era
Não
diplomatas,
era.
né?
É,
Pô,
cara, mas
diplomata.
é que você tem que pegar o contexto, cara.
É,
Era
então.
uma época muito tensa, plena Guerra Fria. É, qualquer fagulha um pouco mais para esquerda ou um pouco mais para direita podia estourar um barril de pólvora. É, nos Estados Unidos era uma situação muito complicada, que foi pouco antes das eleições até do Kennedy, né? Que o Kennedy ele foi lançado como um candidato meio que para dar uma cara nova, né? E como eles explicam, né, no começo do filme, do Argo, o Irã. O Irã?
É o Ira.
Ele foi uma sucessão de golpes de Estado, alguns arquitetados pelas próprias nações do Ocidente, visando petróleo, né? Então eles contam lá, eu não lembro o nome
Pois é.
do Shah, Reza Pahlavi, né? Que foi uma cartada do Ocidente, e o cara era um puta
Um
escroto,
excêntrico, né?
um
Um excêntrico.
excêntrico, meu.
É.
Os jantares vindo de Concorde, de Paris, a mulher tomando banho de leite, reza a lenda, e não levem pelo lado B isso daí, gente.
Então, na verdade, vou ser muito sincero, cara. Aquele começo ali, acho que foi a parte que eu mais gostei do filme, viu, cara?
Pois é, ele faz uma crítica aos Estados Unidos, que uma crítica até para a situação que os Estados Unidos vive hoje. O pior problema que os Estados Unidos têm de política externa é no Irã. E ele, no
Sim.
comecinho, ele fala, você vê como os Estados Unidos é contraditório, né? A política toda dos Estados Unidos quando se fala em política externa. Os Estados Unidos quer disseminar democracia no mundo, mas quando o Irã elegeu democraticamente o primeiro-ministro, e aí o primeiro-ministro começou a ter atitudes que não iam de acordo com os interesses americanos, o que eles fizeram? Arquitetaram um golpe de Estado para tirar o cara do poder. Aí, no final das contas, acabou acontecendo pior. Veio o regime dos Ayatollahs, né, que é controlado pelos clérigos, pelos padres, digamos assim, da religião muçulmana, que é um regime muito pior do que uma democracia que estava antes deles meterem o bedelho. Então, eu vi até como uma crítica à política externa americana desde então.
É, no começo ele enfatiza bem a posição dele, né, nessa questão, né?
Agora é engraçado, né, que eu acompanhei, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir também, no Rapadura Cast, eles fazendo um review de Band of Brothers, né? E eles contam um pouco de Segunda Guerra e tudo mais. E desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos não conseguiram mais entrar e sair de uma guerra vitoriosos ou numa situação plenamente... de pleno acordo da sua população, né?
Sim.
Então, eles se enfiaram depois lá na Coreia, foram pro Vietnã, que foi um caos total. E sempre que eles se intrometem em algum canto, eles causam problema.
É sempre controverso quando eles partem pra uma nova guerra.
É.
E, assim, voltando pro filme rapidinho, eu queria falar algumas coisas que eu gostei.
É que se deixar, a gente vai embora pra história. Volta lá, volta.
Eu gostei muito da introdução em estilo desenho animado, cara.
Ah, muito legal.
Ah, desenho animado não, desenho em quadrinho. História em quadrinho.
É, legal.
Eu também gostei muito quando ele mistura cenas reais com as partes encenadas mesmo.
Isso, aquela parte do diálogo, né, na coletiva de imprensa.
Na coletiva de imprensa, eles invadindo lá o consulado americano. Achei bem legal. Eu achei que o Ben Affleck não compromete. Eu achei que ele tentou se manter ali como um personagem neutro.
É.
Sem. Eu tô fazendo um filme bom que vai me dar muitos frutos. Eu não vou arriscar na minha atuação. Vou fazer o meu personagem ser o cara neutro, assim. Sem ter uma personalidade muito forte.
Agora, uma coisa que pra mim ficou um pouco solta, e aí até conto com a ajuda de vocês pra entender. Aquela crise que ele tá no casamento dele. Né? Como é que vocês interpretaram aquilo? Porque beleza, ela tem começo, meio e fim, né? Então ela não fica aberta. Mas assim, foi uma história paralela que...
Sabe quando eu acho que eles tratam desse assunto? Quando tá o Ben Affleck e o Alan Arkin, o carequinha, quando eles estão conversando e aí o Ben Affleck pergunta: ah, você tem filhos, casamento, não sei o quê. E o cara fala: ah, tem uma filha, fala uma vez por ano, não sei o quê. E aí acho que eles quiseram fazer um paralelo entre o cara que trabalhou na indústria do cinema, ficou muito voltado para a carreira profissional, deu pouca atenção para a família e acabou perdendo a família. E o Ben Affleck estava indo para o mesmo caminho, que ele estava muito focado no trabalho dele na CIA. Eu acho que eles deram atenção nessa parte da história nisso aí. Eu acho que, inclusive, o Alan Arkin foi indicado como melhor ator coadjuvante por causa dessa cena também.
Olha,
eu acho que é só mais uma fórmula que vende.
Pois aí, eu achei o final bem água com açúcar, que o cara toca a campainha, a mulher vê ele, dá um abraço, tipo...
Então,
Olha, eu acho que ele trata desse tema em duas outras cenas, né? Na verdade, um era uma cena e outro numa questão de contexto. Quando ele aparece, né, lá na casa... Opa! Ele aparece para fazer a missão dele, tem uma das pessoas que não confia nele.
Sim.
Assim, pô, quem é você que vem aqui com um plano muito mirabolante para nos resgatar, né? E ele fala, olha... Depois, né, de um tempo, ele fala, olha, eu sou fulano de tal... minha família é dessa forma e eu vim aqui pra resolver o problema, né? Então acho que ele humaniza, né?
Sim, eu tô tão fodido quanto vocês aqui.
Quanto você, exatamente. E tem uma questão da volta, né? Que assim, porra, eu tenho isso daí, eu quero voltar, sabe? Porque a partir do momento que ele pôs o pé pra fazer a missão, ele sabia que era um caminho sem volta se desse errado. Então, assim, eu achei que a história serviu somente pra isso. Né? Mas concordo também que o final foi muito água com açúcar.
E deve ter sido bem dramatizado, né, cara?
Se for pegar
a história real do que aconteceu,
com certeza.
Acho que o cara foi lá, pegou as pessoas, voltou e pronto, acabou, velho.
Tá bom. Só um último comentário. Eu tive a oportunidade de assistir Argo utilizando o serviço de streaming da Apple Store, né, o iTunes. E eu gostei muito, apesar do preço um pouco salgado. Eu recomendo, porque a qualidade da imagem e do som é muito boa. Então, eu paguei, sei lá, $5. Mas se você for pensar que um aluguel numa locadora está na faixa aí dos R$8, acho que vem R$6, acho que vem a conveniência aí, a galope.
Beleza, só para finalizar, eu queria falar que as roupas e os bigodes dos anos 80 eram demais.
Realmente.
Os cabelos também.
Eu disse, eu vou adotar o estilo do Ben Affleck ali no filme.
Não, eu não entendi. Você vai adotar o estilo dele em que sentido? Tipo, de ficar apagado, assim, de não ter uma
uma
presença?
personalidade.
É, não ter uma personalidade.
Bem, como eu já disse, eu sou um grande fã de listas. Algumas pessoas não gostam, falam que não existe essas coisas de o melhor ou o pior. Mas um fato é verdade, a lista ela sucinta a discussão. Eu acredito que as pessoas olham para listas e vão, pelo menos, entender um pouquinho melhor daquele assunto, até para defender a própria opinião. Então, nós estamos aqui com a lista do Dissertácido, baseada nas escolhas pessoais dos queridos apresentadores.
Só para deixar bem claro que a nossa opinião.
É,
ou seja, é a que vale, a que importa. A sua não importa, aqui é a nossa que vale a pena.
O que você acha, meu amigo? Problema seu. Essa aqui é a nossa lista.
É problema seu, mas compartilha com a gente.
É, compartilha, a gente gosta dessa discussão, tá? Então a gente trouxe duas listas, né? Os top 5 vencedores do Oscar e os top 5 maiores bilheterias. Até pra discutir, olha, melhor bilheteria, melhor filme e por aí vai.
É, o que que vale mais? A voz dos velhinhos da academia ou a voz do povo? O que que é mais interessante?
Lembrando que a voz do povo é a voz de Deus. Raios, por favor.
Não sei, Lula, vamos discutir.
Ó, o Lula, se tivesse votado aqui, ia estar aquele filme dele lá, ia estar em primeiro.
Graças a Deus eu não assisti.
Que, alguém assistiu aquilo?
Teve um?
Teve, era o Alibaba e os 40 Ladrões. Bom, vamos lá. Antes de começar o top 5, a gente só queria fazer algumas menções honrosas, alguns filmes que a gente votou, mas acabaram entrando no nosso top 5.
Muito importante isso aí.
É, começando pelos vencedores do Oscar, rapidinho, teve A Lista de Schindler, teve Onde os Fracos Não Têm Vez, Os Imperdoáveis, Uma Mente Brilhante e Coração Valente. Todos esses filmes foram votados, mas acabou não entrando no nosso top 5.
E são filmes fantásticos, então você já imagina a qualidade, né, do nosso top 5. Eu queria só fazer um comentário muito rápido sobre Os Imperdoáveis. Para mim, ele tem uma, se não a melhor, uma das melhores cenas finais de um filme. Para quem não teve a oportunidade de assistir, assistam.
Cara, eu nunca vi.
Cara, é impressionante. Eu não vou mandar esse spoiler pra vocês. Se fosse só pros ouvintes, ia mandar. Saber.
Tá certo.
Mas pra vocês eu vou dar uma canja.
Beleza. Posição 5 aí, top 5 vencedores de Oscar. Forrest Gump.
Eu tenho que confessar uma coisa.
Também não viu.
Eu não assisti Forrest Gump.
Ah, cara. Isso aí, desliga isso aí, Diego.
É, vou quicar ele aqui do Skype. É, a atuação do Tom Hanks, sensacional. Acho que ele até ganhou o Oscar por causa desse filme. História muito legal porque mistura os fatos históricos com a história do filme, né? O Forrest Gump esteve em momentos cruciais da história dos Estados Unidos das últimas décadas. Então, filme aí muito bom. Pode assistir, Gabriel.
Tá bom, vou assistir.
Vamos fazer spoiler pra ele.
Posição número 4, Titanic.
Não, rola música de fundo.
Celine Dion.
Celine Dion.
Que também acho que ganhou, né? O Oscar de melhor música, não foi?
Titanic ganhou tudo no ano que ele disputou o Oscar, né, cara?
Celine Dion ganhou Oscar do quê? Perna fina? Não.
De nariz.
Nariz estranho.
Posição número 3, Gladiador.
A cena que ele fala o nome dele pro imperador, né, é sensacional, cara. Se você não assistiu o Gladiador, problema seu, porque tem uma cena fodida que o cara tem que tirar a máscara depois da primeira vez que ele combate no Coliseu, e ele tem que enfrentar o grande algoz da vida dele, que matou mulher, filho, o antigo imperador, que era quase um pai para ele, e ele fala o nome dele e conta: eu vim aqui, eu vou me vingar nessa vida ou na próxima. Spoiler total, quero que se foda, pode fazer pi aí, se você não assistiu, porque eu posso até não assistir o Forrest Gump, mas Gladiador, quantidade de vezes já passou na Globo, meu amigo.
Posição número 2, O Poderoso Chefão.
É uma oferta que não se pode recusar.
Marcos, por que você me trata com tanto desrespeito?
Quê?
Marcos, não me diga que você nunca viu O Poderoso Chefão.
Então, cara, pra falar a verdade, não.
Pô, cara, eu não vou falar nada porque eu não assisti Forrest Gump, cara. Cara, Poderoso Chefão, eu acho que ele é o meu filme favorito acima, assim, de todos. É muito foda, é muito foda.
Você já leu os livros, Gabriel?
Eu não. O filme foi muito bem feito pra eu ter que ler o livro, cara.
Mas você vai se decepcionar se ler o livro, né?
É, entendeu? Eu vou me decepcionar com o livro, porque o filme é muito bom.
Não, nada melhor que a cena da cabeça decepada de cavalo.
É, detalhe, né? Você sabe que aquilo ali foi com uma cabeça de verdade.
Sério?
Foi uma cabeça de verdade.
Nossa.
Aí a gente tava falando, né, de sempre tem alguém do contra, sempre alguém ofendido. Imagina nos dias de hoje...
Então, isso que eu tava pensando.
Alguém pegar uma cabeça de cavalo de verdade e fazer uma cena.
Bizarro. Inclusive, todo aquele arco inicial é um paralelo... Sim, feito com o nosso grande Sinatra. É, aquilo ali dizem que aconteceu de verdade.
Com o Sinatra?
Com o Sinatra, porque o Sinatra era truta da máfia, né?
Sinatra era foda, né, cara? Eu queria só deixar registrado que eu não sabia dessa história da cabeça ser de verdade e eu obtive esse conhecimento pelo Nerdcast, tá, gente? Então... Um abraço ao Jovem Nerd, ao Azaghal e todo mundo. Eu aprendi isso aí lá.
Nossos amigos.
Nossos amigos. É, com certeza.
Muito.
E eu tô esperando ainda o filme do Martin Scorsese, que ele vai contar a história do Sinatra. E o Sinatra vai ser o Leonardo DiCaprio. Tô esperando esse filme ainda. E, em primeiríssimo lugar, eu tenho muito orgulho de dizer que na nossa lista de top 5, os vencedores de Oscar... Ficou o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei.
Barulhos de escudo.
É, escudo de orcs sendo...
De orcs. Orcs gritando Urukai, Urukai. Eu só queria registrar uma coisa, né? Porque geralmente eles dão o Oscar pro último filme da trilogia, correto?
Não, na verdade dificilmente eles dão o Oscar para sequências. Uma das poucas exceções foi O Poderoso Chefão e O Senhor dos Anéis.
Tá, porque eu queria deixar bem claro que eu prefiro o filme 2, tá?
E eu ultimamente tenho preferido o filme 1. Mas quando eu saí do cinema, que eu assisti Retorno do Rei pela primeira vez, eu saí maluco, cara. Eu lembro que o cinema inteiro foi uma loucura, assim, algumas cenas, assim, nego aplaudindo. Porra, foi muito foda a experiência.
Você assistiu no Shopping Taboão ou no Shopping Campo Limpo, cara? Nego aplaude cinema só pode ser aqui.
Foi no Shopping Taboão.
É lógico, tá explicado.
Porra, mas eu vou te falar, foi uma experiência muito foda, cara. Na época eu gostei demais.
Cara, eu achei que o final. Sem brincadeira, eu achei o final meio chatinho.
Qual dos finais, né? Porque tem uns 4 finais no filme.
Ah, cara, o final da batalha.
Dos fantasmas.
Eu achei uma... Ah, vem os fantasmas, resolveu o problema.
Acaba com tudo, né? Tipo, tira todo o esforço dos cavaleiros de Rohan lá, vai só chegar os... Era só eles não fazer nada, esperar. Que ia chegar os fantasmas e ia matar todo mundo. É, realmente, eu achei que isso foi uma falha. Mas o Senhor dos Anéis faturou uma porrada de Oscar aí, acho que junto com o Titanic e Ben-Hur. São os maiores vencedores da história do Oscar.
E o vento levou? Olha, Wikipedia, tá? É o segundo filme com maior número de indicações ao Oscar, ficando apenas atrás dos empatados A Malvada, de 1950, e Titanic, de 97, que foram indicados a 14 Oscars. E o vento levou, que teve 13 indicações, conseguiu vencer 8 e, fora das indicações tradicionais, conquistou outros 2 especiais. Fato que o fez tornar-se o ganhador de 10 estatuetas. Então, assim, acho sendo superado apenas por Ben-Hur, que teve 11.
Aqui, ó. 11 Oscar, Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, Titanic e Ben-Hur.
Ah, tá bom, mas o Vento Levou tem 10, cara.
É, não, tá lá, tá bem pra caramba.
E, porra, tem o Clark Gable, né, meu? Porra, o Clark Gable, cara, ele era o maior galã lá dos anos 30, com aquele bigodinho canalha, puta bigode canalha, velho. Acho que eu vou deixar o meu bigode desse jeito, velho.
Ele tem aquele... o que eu conheço mais do Clark Gable é aquele monte de meme lá que eles fizeram.
É o próprio, o grande Clark Gable, eternizado por memes.
Vamos para a nossa lista de maiores bilheterias?
Sim.
Melhores filmes com as maiores bilheterias do cinema. Rapidamente, menções honrosas ao Shrek, Exterminador do Futuro 2, Independence Day e Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Filmes foram votados, mas não entraram no nosso top 5. Vamos lá, na quinta posição, O Rei Leão.
Eu desafio alguém dizer que não chorou no Rei Leão.
Cara, eu não chorei no Rei Leão, mas eu lembro que tinha uma menina do meu lado que chorou quando eu tava assistindo o cinema. Isso em 94, sei lá. Faz tempo, hein?
E eu chorei, é verdade.
Eu chorei, cara. Pô, muito triste, velho.
Pô, cara, que como, velho?
Agora, o Rei Leão também, ele me lembra de uma coisa muito importante, que foi o jogo para Super NES.
Nossa,
Que era
nossa.
muito difícil, mas muito difícil,
Eu
muito
tinha.
difícil.
Eu não achava não, cara.
Caramba, meu, era muito difícil. Os
Cara,
jogos da Disney eram complicados.
eu tinha esse jogo e eu nunca consegui fazer final mesmo. Já era
Sério?
difícil você começava com Simba pequenininho. Era
Pequenininho.
difícil você chegar a ele na parte adulta.
Ah, vocês estão falando sério, cara. Não, sério mesmo?
Era, porra,
Eu e meu irmão, a gente destroçou esse cartucho, velho.
Caramba.
Esmiuçou esse game, velho. Sério, de verdade mesmo.
Caramba,
E, tipo,
parabéns, cara.
eu lembro que na época é um dos que a gente mais jogava, assim, cara. A gente ficou num vício, né, nesse game do Rei Leão aí, meu. Tipo, a gente tinha alguns cartuchos lá, assim, mas, meu, a gente não jogava mais nada. Mais nada. E era o único cartucho que a gente tinha que a gente não emprestava pra ninguém.
Cara,
E vocês assopravam esse cartucho quando ele não funcionava?
Cara, esse daí não, que esse daí tava sempre funcionando, mas assoprar é clássico, né?
Cara, sério, assoprar um
Sopro
cartucho
mágico.
é pra ele pegar, ponto.
Sopro mágico.
Não, que alguém duvida que assoprar um cartucho efetivamente faz ele pegar?
Eu tinha um vizinho que lambia o cartucho. E às vezes funcionava.
É, cara, não sei, acho que talvez funcionava, mas enfim, assoprar cartucho, sim, faz ele funcionar e os CDs perderam essa magia.
É verdade.
Mas CD também funciona quando você dá uma passadinha na camisa, assim, ó.
Mas essa magia de assoprar cartucho, fazer todas essas coisas, ainda sobreviveu um pouco no Super, no
No
PlayStation 1.
64.
Não, no PlayStation 1 até. Porque eu me lembro que o meu PlayStation 1, ele chegou uma hora que ele funcionava de deitado, assim, de lado. Ele não funcionava mais no, na maneira tradicional.
É verdade, o PlayStation ele tinha esse problema. Quando o leitor dele, entre aspas, cansava, né, e desgastava, ele só funcionava deitado.
E
Tá, mas
às
eu não
vezes você
entendi.
tinha que abrir a bandeja de colocar o CD. Você tava jogando, aí você abria a bandeja, o CD parava de rodar, mas você conseguia jogar. E quando entrava no loading, você tinha que fechar a bandeja para ele rodar de novo.
Opa, esse
Tá,
macete aí eu não conheci não, hein?
volta, né? Resgata o Play 1. Agora, o que que tem a ver com assoprar isso, cara?
Não, porque era um pouco daquela.
Daquela mandinga.
Aquela malemolência do
Isso,
gamer.
exatamente.
Aquele jeito desesperado de não perder o game antes do save.
É, puta que pariu, meu. Eu não tinha PlayStation 1, mas às vezes eu pegava emprestado, cara, que ódio, que medo. Quando o negócio era para salvar e tava lá, ficava rodando loadings e aquela fase difícil, você, meu Deus, esse negócio vai dar
Quanto
pau.
dava pau naquela merda daquele memory card?
Nossa, se mata, né, cara?
Eu?
Mas Rei Leão muito bom, voltando, a gente tava falando de Rei Leão, né?
É, Leão, verdade. Foi
Cuidado,
Gabriel que
videogame.
começou. Ó,
Videogame
todo
é
mundo
um
falou
campo
Gabriel.
pantanoso. Porra. É que videogame é um campo pantanoso. A gente começa a falar e vai embora.
Ó, próxima posição a gente também vai falar de um jogo memorável que ele teve. Vamos lá, quarta posição, 007 Skyfall.
Do caralho. Eu sou suspeito a falar que eu sou fã do James Bond, então.
Também sou suspeito para falar porque eu não assisti ainda, então não posso falar nada.
Eu também sou suspeito porque eu não assisti ainda. Eu quis assistir quando tava no cinema, não consegui. E acho que não saiu em DVD ainda, não, né?
Eu vou assistir
Saiu,
pro Gabriel,
saiu.
vou assistir pro Gabriel para encher o saco, mano. Sério, na boa.
Assista, assista, legal, cara, legal.
É, eu ouvi falar muito bem mesmo.
O filme é bom, porra, eu fiquei impressionado. James
Ah,
Bond sempre me.
o trailer já tira o fôlego, né, velho? O
Sim.
trailer dele já tira o fôlego, na boa.
Cara, e assim, eu acho que vale a pena um dia uma pauta dissertasse do como falar um pouco de 007. Eu só um comentário rápido. Eu sou a favor do Daniel Craig como James Bond, tá? Os mais puritanos não gostam, eu acho ele um bom ator para isso. Próximo.
Ah, ele é muito playboyzinho.
Ele é loiro, cara. Ele é loiro.
Ele é loiro.
terceira posição, Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Voltando agora em terceiro lugar, ficou em primeiro na nossa lista do Oscar, agora ficou em terceiro. Já comentamos, né? Vamos passar para o segundo?
Sim.
Segundo lugar, De Volta para o Futuro, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Quer dizer, todos da lista que eu assisti são preferidos de todos os tempos, mas De Volta para o Futuro, puta, é um dos filmes que eu mais gosto mesmo, assim. Acho que é a minha trilogia, junto com O Senhor dos Anéis, preferida.
Visionário, né? Um dos filmes mais visionários da história, né, cara?
Cara, e o final do De Volta para o Futuro 2 é o melhor final de filme que não termina, que você tem que assistir o próximo para saber como termina a história. O De Volta para o Futuro 2 consegue fazer isso de uma maneira inacreditável, porque termina você, meu Deus, o que vai acontecer? E aí termina o filme e já emenda no trailer do terceiro filme. Então, puta, isso é muito foda mesmo.
Caras, eu só assisti o primeiro. Vou assistir o segundo e o terceiro, tá? Não fiquei bravo, não.
Por favor.
Bom, mas na lista tá o De Volta para o Futuro 1 aqui.
Ah, ótimo. Ufa.
Queria também desejar meus votos aí pro Marty McFly, né, que sofre aí de Parkinson.
Sim, é verdade.
Então fica aí nossos votos aí de melhoras pra ele.
Puta que pariu, cara. Baixou um humor negro aqui, agora você vai ter que editar. Cara, não tem cura Parkinson.
Ah, é?
Você falou melhoras. Corta.
Melhoras, pô. Que não piore, então.
É, isso.
Ou que inventem a cura. Pô, e se inventar a cura amanhã?
Boa, fala, boa.
Então meus votos é que inventem
pega
a cura do
carro,
pai.
Volta pro passado.
Vai pro futuro e traz a cura.
Saiu pela tangente, hein, cara. Mas, sim, os votos de saúde, apesar das dificuldades.
E em primeiríssimo lugar, Batman, Cavaleiro das Trevas.
Palmas para o Homem-Morcego!
Ah, boa, esse filme é absoluto, né? Esse filme é unânime, né, velho?
Esse filme é demais, cara.
Não tem como, velho. Não tem como.
Porra, esse filme é... Cara, esse filme é beira a perfeição, bicho.
E pra vocês terem uma ideia aqui, por que esse filme ficou em primeiro lugar? Porque na minha lista ficou em terceiro, na lista do Marcos ficou em primeiro e na lista do Gabriel ficou em segundo. Então, pra você ver o carinho que nós temos por esse filme, que de todos aqui, tirando o Skyfall, é o mais recente, né?
Eu acho que ele... Puta, esse filme vale... Também é outro que vale uma pauta de dissertação, porque a gente pode falar de cada detalhe dele, que foi muito bem feito.
Cara, sem demagogia nenhuma, não é porque o cara morreu, mas pra mim o Heath Ledger fez o melhor Coringa de todos. Ninguém vai fazer igual nunca.
Também acho, cara. Também acho. E pra
não
mim...
Não é demagogia porque o cara morreu, porque eu sou fã dele desde Coração de Cavaleiro.
Você gosta de todos os filmes dele?
Opa, Heath Ledger é...
É, você gosta, tem certeza que você gosta de todos os filmes?
Cara, não, o segredo de Brokeback Mountain é legal, cara. É tenso.
Você assistiu, cara, o Brokeback Mountain? Então, fica aí, os nossos ouvintes.
Tem o Oscar também, né, o Brokeback. Por que ele não tá na sua lista de Oscar, então?
É, não sei.
Pô, né? É isso aí, né? Não, mas enfim, o Coringa...
É, melhor, né?
Fala do Coringa. Não, cara, o Coringa, esse Coringa foi demais. Eu tenho algumas cenas que eu gosto muito de rever, só algumas cenas. E vai ser spoiler mesmo, porque eu acho que todo mundo já assistiu esse filme, não é possível. Pelo amor de Deus! Que é a cena quando ele entra na festa dedicada ao Harvey Dent. A forma como ele fala, "Good evening, ladies and gentlemen." Pra mim, é demais, cara. É muita loucura numa frase só.
É muito fodão, cara.
Quando ele entra na... E quando ele entra na reunião dos mafiosos lá, dando aquela risada, né?
Aquela cena quando ele começa a aplaudir, que ele tá sentado na cela, velho. Puta que
pariu.
Os caras tudo olhando pra ele com cara de bunda e ele batendo palma, velho.
Eu só quero fazer um telefonema.
É, puta merda. Melhor Coringa da história, na boa. Acho que não vai ter outro, não.
Cara, mas, assim, eu concordo com vocês. Mas sabe quem faz um Coringa muito, muito bem?
Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
Não é o Jack Nicholson. É o Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker. Ele faz a voz do Coringa no desenho do Batman, que é muito bom, por sinal. E também nos jogos recentes do Batman também. Só um adendo aí também. É um cara que faz o Coringa muito bem.
Ah, acho que Coringa, pra mim, morreu junto com o Heath Ledger.
É, cara, o Heath Ledger levou o Coringa embora.
Levou, cara, na boa. Não tem como. Meu, aquela psicose, aquele, o jeito maluco do Coringa, né, meu? Tipo, quando ele queima aquela pilha de dinheiro, cara. O cara não é ganancioso, ele não quer dinheiro, ele não quer porra nenhuma.
Ele é louco e ponto final.
Ele é um cachorro correndo atrás de uma roda. Quando ele pegar a roda, ele não vai saber o que fazer com ela.
Exato. E, tipo, e o Coringa é isso mesmo, né, cara? E o Heath Ledger pegou o lado louco do Coringa, né, meu?
Cara, na verdade, assim, eu não sou fã dos quadrinhos do Batman, mas dizem que não. Na verdade, o Coringa não é... Ele não tem planos despropositados. Ele tem, no final das contas, ele tem um plano, assim. Ele não, né, só quer causar o caos.
Mas...
Isso nos quadrinhos, né?
Não é só o caos.
É, ele tem um plano no final, assim.
Ah, mas acho que não relacionado à grana.
Não. É a maluquice então, mesmo. Ele quer deixar.
Então,
tudo...
exatamente. Acho que é isso que fica claro lá no filme, lá no Coringa do Heath Ledger. Ele deixa claro isso. Que o negócio dele não é grana, não é riqueza, não é fortuna. São as loucuras dele. É satisfazer o ego dele, sei lá, as loucuras dele.
E eu me pergunto até quando, nesse terceiro filme do Batman, o Christopher Nolan, o diretor, ele não estava contando com o Coringa para a continuação. Será que ele iria por esse mesmo caminho se o Heath Ledger não tivesse morrido?
Eu acho que ele traria, cara. Eu acho que ele traria porque foi um sucesso meio que unânime daquele Coringa. E aí, Marcos, só complementando um pouco o que você falou sobre o plano não proposital, o plano do Coringa no fica evidente aí no filme do Batman, é trazer à tona a loucura que tá dentro de cada um.
Exatamente. É a loucura dele, cara. É o...
Ele, na verdade, ele meio que quer provar que todo mundo é louco. Que todo mundo tem um quê de loucura, que é só você saber como provocar, como extrair, todo mundo vai ser louco. Tanto que a cena que ele chega no Harvey Dent, né, que ele tá lá no hospital com a cara totalmente destruída, né? Pra quem não sabe, o Harvey Dent é o Duas Caras, falei, spoiler. E ele começa a trabalhar ali no psicológico, joga um psico na cabeça do cara e tudo mais, e coloca a arma na mão dele, né? Assim, aponta pra si próprio, mas a arma na mão do Harvey Dent e joga a sorte, né? Na verdade, o Harvey joga a sorte. E ele extrai isso dele. E ele busca, né, extrair isso do Batman também, né? É muito foda, cara.
Aliás, eu queria só deixar uma dica aqui, meu. Quem tem aí o costume, aí, por ser mais cômodo, de assistir filme dublado, pelo amor de Deus, se for assistir
não.
Assiste legendado, cara, pelo amor de Deus, não assista dublado, não.
Isso devia dar cadeia, cara, o cara assistir... Puta, meu, não tem como, cara. E ainda o cara assiste dublado e fala, não, a atuação do cara é perfeita. Não tem como se pegar todas as nuances do personagem dublado, cara. Não tem mesmo.
Não mesmo.
Você assistir dublado, ó, na boa, se você assistir
Cavaleiros... Você perdeu 80% dublado, do filme.
Você perdeu todo o brilhantismo do Heath Ledger. Ponto final.
Das duas listas, Oscar e bilheteria, qual que vocês... Se fosse pra vocês irem pra uma ilha deserta e pudessem levar 5 filmes, vocês teriam que escolher uma das duas listas. Qual que vocês escolheriam?
Pô, no meu tempo falavam, que menina você levaria pra uma ilha deserta?
É, agora o Diego quer que a gente leva DVD, velho.
DVD, cara, mas e aí? Vai ter energia elétrica lá?
É isso.
Vai ter alguma maneira de assistir os filmes.
Tem a opção de levar em Blu-ray isso aqui?
É, eu não posso baixar na nuvem?
Vocês escolheriam qual das duas listas?
Até por uma questão de tempo, eu levaria a lista do Oscar mesmo. Porque...
Todos os filmes têm mais de 3 horas.
Todos os filmes têm mais de 3 horas. Vai saber quanto tempo eu vou ficar na porra da ilha.
Cara, eu tô olhando assim, as duas listas gostei muito. Mas eu acho que eu levaria da bilheteria. Os filmes aqui, tirando o Skyfall, que eu não consegui assistir ainda, mas eu tenho um carinho maior por esses filmes que estão nessa lista da bilheteria.
Cara, você vai cortar os pulsos na ilha assistindo o Rei Leão, mas tudo bem.
Eu também levaria a lista dos top 5 de bilheteria aí. Acho que são filmes que eu assistiria mais de uma vez.
cara, é que o top 5, na verdade não o meu, né? O nosso top 5 aqui de Oscar são todos filmes que eu paro pra assistir, tirando Forrest Gump, que eu nunca assisti, né? São filmes que eu paro pra assistir. Agora, por exemplo, se estiver passando De Volta para o Futuro, eu acho que ele não me fisgou como fisgou vocês, por exemplo.
É que tem muito da eu, pô, De Volta para o Futuro me traz todo aquele sentimento Sessão da Tarde.
Boa. Então, verdade.
O Rei Leão, por exemplo, tem toda aquela questão de animação, escola, de infância. O Cavaleiro das Trevas é um filme mais recente, que eu gosto muito. E o Retorno do Rei, pra mim, Senhor dos Anéis, é a minha obra de cinematográfica, literária, preferida de todos os tempos. Então,
meu também, eu nunca assisti um filme do Senhor dos Anéis.
Então tá aí, a voz do povo é superior à voz dos velhinhos do Oscar. Segundo eu e o Marcos, segundo o Gabriel. É.
Tem que ver isso aí. Aquele bloco legal onde os participantes aqui indicam coisas bacanas que estão lendo, ouvindo, comendo, usando, jogando, para você e nosso ouvinte também experimentar. Tem que ver isso aí. E eu queria começar falando, tem que usar isso daí, que são as bikes free, né? As bikes disponíveis aí, disponibilizadas pelo Itaú, na cidade de São Paulo e também no Rio de Janeiro, né? É um sisteminha muito bacana e fácil, onde você vai na estação, onde tem essas bikes disponíveis para alugar, baixa um aplicativo no seu smartphone, então pode ser no iPhone ou no Android, e com um cartão de crédito, que não precisa ser necessariamente do Itaú, você pode locar uma bike aí por R$10, 24 horas. É uma opção muito bacana para quem não tem bicicleta, não pode ter, não quer ter e quer usufruir aí desse equipamento saudável e muito divertido, diga-se de passagem.
É, eu concordo. Nossa, quantos quilômetros, Gabriel, nós andamos
andamos ontem, sem brincadeira, uns 10 quilômetros. Ou mais.
Por baixo, acho que mais ainda.
Por baixo, a gente usou 3 horas de bicicleta.
Mas muito bom. Ciclofaixa também, tem que usar isso aí, porque é muito legal. Uma atração muito bacana na cidade de São Paulo.
Não, esse negócio de ciclofaixa aí, isso daí, mas beleza, deixa pra lá, é muito polêmico.
É, polêmica. No Rio de Janeiro é mais fácil, né, porque primeiro que você tem a orla ali, é uma paisagem deslumbrante. Rio de Janeiro pra mim é o segundo lugar mais bonito que eu conheço, diga-se de passagem. E eles também têm, né, vários postos ao longo dos postos, vários postos de bike ao longo dos postos da praia pra você poder locar. Então vale a pena, eu recomendo, use isso daí, porque é um serviço a um preço bacana e parabéns pela iniciativa aí do Itaú.
Beleza, eu queria também dar a minha indicação, tem que ver isso aí mais ou menos. Eu assisti Os Miseráveis e eu definitivamente não sou um cara de musicais mesmo. Os únicos que eu gosto é Sweeney Todd e um pouco do Moulin Rouge. Eu achei muito arrastado Os Miseráveis.
Cara, mas tem que ver ou não tem que ver, porra?
Então, é um tem que ver mais ou menos. É que eu quero comentar do filme, né? Que tava, foi indicado ao Oscar, ganhou o prêmio.
Tava engasgado.
Então, eu achei muito arrastado o filme, principalmente a parte que desenvolve os personagens, que é 80% do filme. Eu gostei bem mais das partes que mostra mais a revolução, as barricadas da rua, o povo lá lutando. Achei essa parte bem bacana. E assim, o elenco tá muito bem. O Hugh Jackman tá. Eu não gosto muito dele, mas ele tá muito bem mesmo.
Ele é gay.
É, então, tem esse boato que ele é gay, né?
Não, Wolverine é gay.
Wolverine é gay?
Mas saiu
ele. Ele pega. Ah, é, ele deu um beijo no cara, né? Porra. Que decepção.
É por isso que a Marvel vai matar ele, então.
É.
Mas ele não morre, pô. Wolverine é imortal.
Não, mas vamos fazer uma parada lá que o poder de imortalidade dele lá não vai salvar ele, não.
Caramba.
Nada contra o público homossexual, mas...
É
porque, que na verdade, ele não vai morrer, ele vai virar purpurina.
Descobriram que adamantium é purpurina.
É que o Wolverine sempre o cara machão, másculo, fuma charuto, né? Então...
Todo cara assim é gay, velho.
Tudo bem que ele é canadense, né, mas a gente releva isso aí.
Hugh Jackman também é canadense.
Ele é australiano.
Australiano.
Ah, é verdade.
Então, mas o Hugh Jackman...
Ele
tá muito
também
bem.
É gay, né?
Ele começa todo mendigão no filme, depois vira meio que um burguês e termina velhaço, assim, mas tá muito bem mesmo. E, cara, tem um molequinho entre os revolucionários lá que, pô, o moleque é muito da hora, cara. Gostei muito, muito dele. E também tem a Anne Hathaway, que, né, venceu o Oscar e tudo. E tem a Amanda Seyfried, que eu acho ela estranhamente bonita. Mas tá aí, Os Miseráveis, pra quem gosta de musical, eu indico. Pra quem não gosta, é dispensável.
Então, cara, o meu é um, por incrível que pareça, hoje eu vou indicar um game, ó. Vou tomar as vezes do Diego aí.
Opa.
Mas é muito rápido, é só para falar que eu comprei o PES 2013, cara. Tem que jogar, velho, tem que jogar. Eu falo porque o Diego sabe bem do meu dilema com o PES 2011, né, Diego?
Ah, sim. Puta, muito ruim.
Nossa, cara, o PES 2011 é muito ruim, velho. Então se você, que nem eu, tinha jogado PES 2011, tinha ficado meio assim, com o pé atrás com o Pro Evolution Soccer, pode jogar o 2013 aí, que é diversão na certa, a jogabilidade é outra, enfim, tem que jogar.
É praticamente um FIFA. Opa.
Cara, dizem que o PES 2013 tá melhor que o FIFA 2013.
Ah, essa discussão aí é eterna, cara, isso
É
não vai acabar
eterno,
nunca.
enfim. Mas tem, olho no lance, Silvio Luiz tá lá narrando.
Cara, na boa, tem que jogar PES 2013, tem que jogar. Se ficou que nem eu aí, meio com o pé atrás aí depois de ter jogado 2011, aí 2012 eu nem cheguei a jogar.
Eu tenho 2012, apesar de eu não jogar muito. Cara, o PES é igual ter cerveja na geladeira, entendeu?
Verdade.
Apesar que eu não. Eu bebo cerveja, né? Não, mas não gosto tanto do PES. Mas é igual ter cerveja na geladeira. Chega uma visita, né?
Exatamente.
Oh, vamos jogar um futebol aí. Ah, beleza, vamos lá.
Música de encerramento.
Cara, eu queria chamar uma música de um álbum, na verdade, fazer minha homenagem a um álbum que, para mim, é um dos melhores álbuns de rock and roll que fez 40 anos essa semana, que é o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, né? Esse álbum é simplesmente do caralho, tipo, eu gosto hoje de Pink Floyd graças a esse álbum, que assim, ele foi revolucionário pela sua forma de gravação e pelas próprias composições, que eram músicas profundas e muito bem trabalhadas, que cuidavam aí de, apesar da profundidade, de temas do dia a dia, cobiça, saúde mental, tempo, envelhecimento, esse tipo de coisa. E a música que eu queria indicar é Money, uma das músicas mais famosas do Pink Floyd. Não é minha música favorita, a minha música favorita é Time, mas eu acho que Money é uma das pérolas desse álbum e acho que vale a pena a gente terminar o programa com ela. Aprecie essa linha de baixo sensacional dessa música.
Tá certo, muito bem. Então fiquem com Money, né? Aproveitando que falamos do Silvio
E
Santos.
o
Sim.
encerramento refinado, né? Do dissertaço da semana, né?
Isso, muito bem. Então é isso aí, até semana que vem ou na próxima quinzena, não sei.
Não esquece de mandar seu e-mail, tá? De dar o seu curtir, dar a sua opinião, falar o que você achou aí, xingar a gente. Falar que a nossa lista não tá com nada, que o que liga a sua lista que vem com o crepúsculo encabeçando aí. Não tem problema não, pode mandar, a gente não vai olhar.
É
Muito
isso aí.
bem. Isso aí, até mais, pessoal. Abraço.
Tchau, tchau.
Desculpa. Yeah.
I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming on 311.